Olá você, muito boa tarde. Começa pela CBN, mais uma edição do Questão de Classe. Esse é o nosso programa de educação, cultura e comportamento. Hoje nós vamos conversar sobre os investimentos em educação no Brasil. O grande mote da nossa conversa de hoje será os investimentos no ensino superior e também no ensino básico e fundamental. Existe hoje uma discussão de que há necessidade de se destinar um pouco menos de dinheiro para o ensino superior e se gastar mais no ensino básico e fundamental. Até que ponto isso é correto? A gente deveria investir mais na educação de base e, quem sabe, através desse investimento na educação de base, proporcionar, de fato, uma universidade pública para todos? A gente vai conversar sobre esse tema com o professor doutor Henrique Manuel, da Silva. Ele que é doutor em História Cultural, é pesquisador na área de etnohistória e antropologia ecológica, é do Departamento de Fundamentos da Educação da Universidade Estadual de Maringá. Professor Henrique está com a gente, seja muito bem-vindo aqui à CBN. Boa tarde, professor.
Boa tarde mesmo, obrigado pelo convite. É sempre muito oportuno e interessante poder participar e contribuir acerca dessas questões, que esse programa tem uma boa recepção. E eu gostaria de dar uma boa tarde também ao ouvinte da CBN.
Professor Henrique, acho que para a gente começar a nossa conversa, antes de pensar inclusive em investimentos, acho que é interessante a gente relembrar um pouquinho a trajetória da educação no Brasil, que é uma trajetória relativamente recente, né? O Brasil passou a investir em educação não faz tanto tempo assim, né?
Correto. Se nós vamos, a título de comparativo, né, pensarmos não apenas os países ocidentais mais dinâmicos, na Europa Ocidental e mesmo depois os Estados Unidos, mas estabelecendo uma perspectiva comparada com os países latino-americanos, nós vamos ver que a experiência educacional brasileira, do ponto de vista institucional, ela é bastante recente. Em termos das universidades, a universidade mais antiga e estruturada em moldes ocidentais foi a Universidade de São Paulo e a Universidade do Rio de Janeiro, né? Ambas datam do início do século XX. E se nós olharmos para o panorama dos países hispânicos, nós vamos ver que muitas das universidades já são do final do século XVII, início do século XVIII, e muitas delas já estão muito bem estruturadas. Então, é quando o Brasil começa a pensar uma moldagem de universidade nesses parâmetros das universidades europeias em particular e das universidades norte-americanas em especial.
Então a gente chega, inclusive, com o ensino superior já muito tarde em relação a outros países.
Correto. O Brasil foi um país, nesse processo, cuja alavancagem foi muito recente, se nós pensarmos, né? Entretanto, tem um fato curioso. O Brasil conseguiu, num curto período de tempo, construir uma estrutura universitária pública voltada à pesquisa, bastante interessante, bastante dinâmica, e que assambarcou o conjunto dos estados da federação. E, de certo modo, foi um esforço muito concentrado que perpassou vários governos e perpassou vários momentos políticos e econômicos diferentes.
Quer dizer, a gente chega tarde, mas a gente consegue uma estratégia que faz com que a educação superior cresça, se desenvolva no país numa velocidade relativamente considerável, permitindo que hoje quase toda a população jovem, de alguma forma, possa ter acesso.
O acesso, você bem frisou, não é ainda um acesso amplamente possibilitado para a população, sobretudo para os jovens.
Principalmente quando a gente fala de universidade pública, né, de instituição pública.
Sem dúvida. Esse conjunto de universidade, embora tenha sido um feito extraordinário para um país que até recentemente era um país de terceiro mundo, conseguiu alçar uma condição invejável, sobretudo no que tange à pesquisa e à qualificação de um corpo de especialistas e de pesquisadores que, comparado aos nossos vizinhos latino-americanos, criou um staff considerável. Só que isso, infelizmente, não se traduziu numa possibilidade, numa universalidade de acesso à universidade. A universidade que desenvolve pesquisa, extensão e docência.
E quando a gente fala, inclusive, do ensino básico, do ensino fundamental, a gente também começou tarde, né?
Um pouco antes, vamos dizer assim. O problema é que antes do período de 1930, a época do Getúlio Vargas, né, nós não tínhamos, ou tínhamos tentativas um tanto incipientes de um processo de nacionalização da educação e do ensino. Processo esse que via ao encontro a um processo de universalização. Então, o que nós tínhamos eram muitas escolas religiosas que atuavam em várias regiões do país, escolas públicas, mas não havia um programa unificado e um projeto de integração nacional coordenado nacionalmente em termos de ensino básico e de ensino médio. Então, de certo modo, também nesse aspecto, o Brasil chegou tardiamente, comparado às nações mais avançadas, né, do capitalismo, e também comparado a algumas nações do Hemisfério Sul.
Então, a gente chega tarde em vários aspectos, né? Quando o assunto é educação, o Brasil ainda é um país jovem.
Eu acho que o nosso legado escravocrata pesa historicamente. Eu acho que parte das mazelas e parte dos problemas, né, da educação decorre um pouco dessa nossa trajetória. E a universalização da educação no Brasil, ela não veio junto com a qualidade. Então, infelizmente, é algo ainda que deixamos muito a desejar enquanto nação.
Nós estamos conversando aqui na CBN sobre o modelo educacional do Brasil, relembrando alguns aspectos históricos, até para que a gente possa entender a lógica de investimentos e recursos na educação do Brasil. A gente fala daqui a pouquinho, a gente continua essa conversa com o professor doutor Henrique Manuel da Silva.